importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. No programa de hoje vamos reproduzir minha participação no podcast do Otário, falando de Brasil, de política, de podcasts e muito mais. Estranho o nome, é Otário. Então venha conferir. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
Podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que como sempre estão aí, olha, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. Quem vai ganhar o exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas hoje não será um ouvinte, será uma figuraça chamada Juca Chaves. Tive a oportunidade de fazer a ponte para que ele gravasse uma música nova chamada Adeus em Ritmo de Lava Jato. Ouça.
Adeus em Ritmo de Lava Jato. A honestidade há muito já sumiu. As consequências vêm sempre depois. Por isso todo dia, pra alegria do Brasil, morre um ladrão e nascem dois. Morre um ladrão e nascem dois. O povo!
Morre um ladrão e nascem dois.
Sai um político, entra outro na quadrilha. Marionete de um teatro sem moral. E o povo que votou pra não perder Bolsa Família já não mais acredita no pré-sal. Já nem mais acredita no pré-sal. O povão
já nem mais acredita no pré-sal.
Enquanto bilionários, funcionários da cupiça investem lá no norte, no norte da Suíça. Democracia é isto, é viajar contente pra Cuba com a nossa presidente. Pra Cuba com a nossa presidente. E o povo?
Pra Cuba com a nossa presidente.
Infeliz, o país andou pra trás. Secaram a nossa Petrobras. Adeus,
adeus,
ladrões,
ladrões,
adeus, PT, saudações.
Esse é o Juca, meu, há 60 anos incomodando, ainda bem, né? Estou combinando com ele um programa especial, aguarde.
Arranjei uma namorada na banda do norte, a menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, além do livro, o Juca receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Vai fazer a festa com a Yara, viu? Eu sei que você já sabe, olha, mas não custa lembrar. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. Vamos lá então, Lala Cissa, como é que é, hein? Na hora do amor, use...
Prudence, horas!
E quem também está ajudando a gente a trazer para você este cafezinho é a Nakata, a marca pioneira na fabricação de amortecedores pressurizados no Brasil, inclusive da tradicional linha HG. A Nakata largou uma promoção aí fantástica, vai até junho, cara. Dá para você, de repente, assistir uma corrida NASCAR nos Estados Unidos com acompanhante em Daytona, Las Vegas, Miami ou Indianápolis. Olha que loucura. Entre no site promocalhgnakata.com.br. Você já sabe, né? Tudo azul, tudo Nakata. Muito bem, se você gosta de navegar na internet, certamente conhece o canal do Otário, onde se encontram vídeos divertidos e desbocados sobre temas que têm muito a ver com o nosso dia a dia. Nos vídeos, um personagem, o Otário, de terno e gravata, com um saco de papel na cabeça, se apresenta assim.
Oi, tudo bem? Eu sou o Otário. E se você ainda não me conhece, eu sou o pior pesadelo de empresas e pessoas que promovem propaganda enganosa.
Nos vídeos, ele trata sem censura de temas que vão do preço da gasolina às loterias, passando pelos carros 1.0, as prestadoras de serviço de internet e telefonia e dezenas de outros temas que fazem de nossas vidas um inferno. O Otário é um anônimo. Não se sabe quem ele é, nem onde fica, por isso a voz sofre a distorção que torna impossível de ser identificada. Pois o pior pesadelo de empresas e pessoas que promovem propaganda enganosa ou que tentam cercear a liberdade de expressão acaba de ganhar o seu próprio podcast. Nele, o Otário leva pessoas que fazem a diferença para um bate-papo ácido, instigante e provocativo. E no segundo episódio ele convidou quem? É ué. E deu nisto que você ouvirá.
Você tá onde? O Otário tá onde?
Eu tô pelo mundo. Começando mais um Otário Cast, juntamente com meu amigo Diego Vilas Boas, que é o cara que vai começar a me ajudar na edição dessa bagaça aqui. Bem-vindo, Diego. Espero que você consiga tornar minha vida aqui mais fácil, porque se depender da minha edição aqui, provavelmente essa ideia não vai pra frente.
Salve, salve, galera. Vai ser muito bom estar com vocês, brincar com vocês. Vai ser maravilhoso.
Beleza. O nosso convidado de hoje aqui, ele já foi entrevistado por ícones da televisão brasileira, como Jô Soares, Marília Gabriela, Hebe Camargo, Juca Kifuri, entre outros. E depois de 26 anos como executivo de sucesso, ele chutou o balde, literalmente, e passou a produzir conteúdo cultural voltado para a internet. Hoje ele é o dono de um dos podcasts de maior sucesso aqui no Brasil, o Café Brasil, e de uma incansável luta contra o que ele chama de tocotização do intelecto nacional. Luciano Pires é o nosso convidado de hoje. Luciano, muito obrigado por ter aceitado esse convite.
Ah, eu que agradeço vocês, cara. Muito legal aqui. A proposta de vocês é muito interessante. E pra quem estiver me ouvindo aí, cara, se você tá acostumado a assistir o Otário no canal dele, você imagina o que é dialogar com ele, cara. Porque eu fico falando com ele aqui, imaginando um cara com um saco na cabeça.
Mas é exatamente isso. Tô com um saco na cabeça.
E aí, outra coisa, você se apoderou. Esse nome Otário aí é meu, cara. Eu também me considero um otário, entendeu?
Somos todos otários. Hashtag somos todos otários. Como é que você gosta de ser apresentado? É como jornalista, executivo, escritor, cartunista, palestrante, aventureiro? Como é que é?
Puta, cara, tem tanta coisa aí, mas tudo isso que você tá falando aí designa um processo de distribuição de conteúdo, né? Quando você fala, ah, eu sou um cartunista, que é o cara que passa as ideias através do cartoon. Aí é um palestrante, através da palestra. Aí é radialista, através do rádio. Então, na verdade, cara, eu tô antes dessa coisa toda aí. Eu acabei virando um produtor de conteúdo. Eu já produzia conteúdo antes dessa coisa ficar bonita, né? Antes desse termo entrar na moda e tudo mais. E eu tenho aqui uma fabriquinha de produção de conteúdo que é distribuída da forma como pintar. Então, todos os meios que existem por aí de transferir o conteúdo pra alguém, eu tenho usado. Então, se você perguntar pra mim o que eu faço, eu sou um cara que produz conteúdo e que ando provocando as pessoas aí a sair da mesmice e usar a cabeça para fazer alguma coisa que preste.
E me diz uma coisa, como é que surgiu essa ideia aí para produzir conteúdo intelectual num país com tanto ignorante funcional?
Então, cara, é uma coisa que vem... Eu não vou dizer que vem de berço, né? Mas ela vem dessa inquietação. Porque desde moleque eu comecei a ser cartunista e o cartoon é um negócio fantástico porque é a forma de manifestação do ser humano mais... como é que eu vou dizer? Mais enxuta que existe. Quer dizer, se eu fizer um cartoon e te mostrar e você em 6 segundos não tiver uma reação, um sorriso, ele não funcionou. Né? Então você tem 6 segundos pra passar a mensagem. E é aquela coisa da concisão. E isso acaba criando em você uma deformação profissional de tudo que você enxerga, você quer tornar conciso, tornar fácil de ser explicado, fácil de ser visto. E na medida que você começa a aplicar isso na tua vida, automaticamente te dá essa chance de você virar quase que um educador, né? E depois que você começa a fazer, cara, você não quer parar mais. Então, a partir do momento em que eu entrei nesse mundo profissional, virei diretor, eu comandava uma porrada de gente, tudo essa coisa fascinante de você ensinar as pessoas, delas te ouvirem, enxergar alguma coisa com uma luz que você deu, foi o que me empurrou para ampliar esse alcance, né? E depois que a internet apareceu, então aí o mundo não teve mais muros, né?
Interessante o que você falou, Luciano, que bem ou mal o Cartoon, ele te preparou para a realidade que nós temos hoje, né?
Ah.
Porque justamente você, hoje em dia, tudo é sintetizado, é tudo muito resumido, e pelo Cartoon, pela própria ideia que você acabou de nos explicar do Cartoon, você tinha que impactar em poucos segundos.
Foi exatamente. Eu já vinha meio que praticando isso tudo antes de aparecer essa loucura da internet, né?
Então,
se eu tinha que escrever um texto, eu tinha que fazer um texto curto, não porque...
Tinha os caracteres limitados do Twitter.
Claro. Até porque é muito mais fácil escrever um texto comprido, cara.
Sim.
Muito mais fácil, né? Então, na medida em que entra essa necessidade de concisão de hoje em dia, ninguém mais tem tempo pra porra nenhuma, ninguém quer mais ler coisa nenhuma, ninguém quer mais assistir coisa nenhuma, essa tuitagem que aconteceu com o mundo, né? Tudo tem que ser rápido, caiu no meu colo fácil. Eu falei, puta, é muito fácil fazer, né?
E tem umas palavras interessantes de um desses políticos e tal, acho que, se não me engano, ele é dos Estados Unidos ou da Inglaterra, mas eu não me recordo o nome. Ele dizia assim, se for pra preparar um discurso de 2 horas, ele não precisa fazer nada, ele já tá pronto ali.
Sim.
Mas se for pra preparar um discurso de 30 minutos, ele já vai precisar se preparar por no mínimo umas 5 horas.
Sim.
E se for pra fazer uma coisa mínima de 1 minuto, 30 segundos, ele vai ter que esperar quase 1 mês ali se preparando, porque é uma atividade difícil você conseguir resumir as coisas, né, em uma coisa simples e rápida.
Se eu não me engano, foi o Winston Churchill.
Ah, o Churchill, exatamente.
Mais fácil diluir do que concentrar, né?
Exatamente.
Sim.
Aquilo que o Otário perguntou, como trabalhar essa concisão num país que tem uma... O pessoal tem um nível cultural questionável, né, bicho? Se contando, falando, etc. Você já não consegue, imagina conciso, né?
É, só ver os comentários de Facebook e dá até medo de pegar alguma doença contagiosa ali.
Cara, eu publiquei ontem um texto no Facebook, publicado lá pelo pessoal do Observatório de Imprensa, que eles estão comentando que os grandes jornais já estão fechando a área de comentário porque não dá mais, né?
É.
E alguém me falou que parece que a Globo, eu não me lembro se foi a Globo, foi o G1, algum deles, tá exigindo que você ponha teu telefone lá, senão ele não publica o teu comentário, né?
É isso.
É pra selecionar, quer dizer, o que pode ser um negócio fabuloso, entra um bando de babaca lá e destrói aquilo com baixarias. Eu passo uma parte do meu dia, cara, e já tá ficando até considerável, apagando o post da minha página.
Os haters,
fora,
né?
Eu não tô jogando fora os caras que entram pra me xingar. Eu tô jogando fora agora os caras que entram pra xingar os outros.
Sim.
Um post hoje, falando lá da Dilma e do Lula, os caras entram detonando. Tomara que morra. Esse câncer, essa vagabunda. Cara, eu jogo tudo fora. Isso não agrega nada.
Não agrega nada.
Só suja o ambiente, né?
As maneiras mais primitivas de você demonstrar o que você sente, né?
Sim.
Você não utiliza do seu intelecto ou viabiliza novas conexões. Você apenas é aquela coisa de ofender, atacar, né?
É verdade.
Aquela história, se você não tem conteúdo pra atacar, você xinga, né?
Exatamente.
Entendeu? Se eu não tiver argumento pra argumentar com você, eu te xingo. Eu te boto um rótulo. Então vai, ô coxinha. Ô, vai, fascista. Acabou a conversa, entendeu?
Aproveitando essa deixa, Luciano, antes eu queria aproveitar e pedir desculpa pra Cissa, né? A Cissa é colaboradora do Luciano Pires, do Café Brasil, porque quando eu fui fazer esse convite, eu sou notívago, né? Então eu mandei às 6:30 da manhã, e ao fazer esse convite, acabei acordando. Um beijo pra você, Cissa.
É porque a Cissa cuida do WhatsApp do Café Brasil, e a Cissa não consegue desligar aquilo, então ela põe ligado aquela porra toda dela. E os negros vêm do Japão, o cara escreve do Japão, 6:30 da manhã, acorda ela desesperada, ela aconteceu alguma coisa, eu falei, Cissa, desliga essa porra, não, porque não sei o quê. Que
é, mas eu me redimi, eu ensinei ela a desligar, eu fui passo
muito
a passo
bem.
E espero que ela tenha conseguido, entendeu?
Muito
mas que
bem.
A Cissa não me escute, mas eu queria saber de você, Luciano, o que foi mais difícil pra você? Ir pro Everest ou ver o PT reassumindo o poder?
É, são coisas diferentes, né, cara? Uma depende de mim... Uma eu sou dono da minha vontade, eu pinto, eu bordo, eu faço, eu dou meus limites. A outra não depende só de mim, né, cara? A outra é uma coisa que a sociedade resolve pela maioria. Então, não tem comparação as duas coisas, não. Eu sei o seguinte, eu sei o resultado das duas. Deixa Deixa eu até inverter o jogo aqui e fazer uma pergunta pro Otário aí, que é um negócio que me ficou um bom tempo. Você, quando colocou o teu programa no ar, você saiu de uma forma agressiva e com os palavrões, né?
Sim.
E muita gente reclamou dos palavrões e depois você começou a fazer a versão sem palavrão, não é isso?
Isso.
Como é que você lidou com isso?
Então, a princípio, eu sou totalmente contra qualquer forma de censura, inclusive censurar os palavrões, porque pra mim, um palavrão bem dito vale mais do que 1000 palavras.
Sim, não tenho dúvida.
Mas só que o problema que tava causando isso não era que eu tava ofendendo as pessoas erradas, eu tô um pouco me importando com isso, mas a palavra, as ideias não estavam chegando em pessoas que poderiam chegar. Por exemplo, crianças pequenas,
sim,
que esse foi um dos maiores motivos, que tinha muito pai que ligava pra mim, mandava mensagem e falava, olha, pô, eu queria mostrar os seus vídeos para meus filhos e que eles aprendessem um pouco mais sobre economia, política e propagandas enganosas em geral.
Sim.
Mas não dá para mostrar porque tem esses problemas. E às vezes acontecia também, tinha gente que queria mostrar os vídeos em...
numa reunião da empresa.
Exatamente, em universidades, em escolas. Eu entendo que dá um certo problema, um certo constrangimento para a pessoa que vai publicar.
Claro.
Aí eu resolvi colocar esses vídeos sem palavrões também para tentar ampliar um pouco.
Que fez muito certo, porque qual é o pensamento nessa hora? O cara, pô, é censura. Não é censura nada, cara. Você tá sendo inteligente. Se o preço de aumentar o meu alcance é ter que tirar um palavrão, eu vou tirar. Qual, sim, é o problema, cara?
Eu vejo nos seus próprios programas, né? Acompanho todos, e que você vai dar aquele tapa na cara de todo mundo, mas depois você vem com um conceito filosófico que faz com que a gente ainda acredite, né?
Sim.
O otário, ele já exibe aquilo, olha só, todos nós somos otários e acaba o programa, não tem a filosofia para amenizar o impacto, né? É bem interessante esses extremos de vocês.
São estímulos diferentes, sim, os dois são totalmente necessários, né? O otário, quando ele vem aqui e escracha, sabe? Ele esculacha mesmo, ele chega lá e na medida que ele bota aquele palavrão, que ele fala, que ele dá o escândalo, que ele mostra a indignação, ele presta um serviço fantástico,
com
cara.
Certeza.
Porque ao você esfregar aquela vergonha na cara de um sujeito, o cara vai ouvir e falar, como é que eu nunca vi isso antes, cara? Como é que eu não sabia disso? Como é que é, puta, eu não vou mais ser enganado com isso aí, ou pelo
faz
menos...
faz a pessoa acordar, né?
Vou demonstrar a minha indignação, né? E eu já vou um pouco diferente. A minha tese é aquela seguinte, cara, eu não posso quebrar o prato, porque eu tenho uma tese seguinte, eu não quero falar pra quem concorda comigo.
Sim.
Entendeu? Eu não quero chegar e falar, pá, e tem na minha plateia um monte de gente que concorda comigo. Eu quero os caras que são contra mim, entendeu? Então eu não sou de esquerda, absolutamente, eu sou contra, não sou comunista, não sou socialista, sou absolutamente contra, etc e tal. Também não sou direita, porque a direita tá com esse nome desgraçado aí, o conceito de direita já virou piada no Brasil, né?
Sim.
Mas eu falo o seguinte, cara, eu quero fazer um programa onde um cara de direita me escute e um cara de esquerda me escute e talvez não concorde comigo, mas escute até pra discordar e pra pensar a respeito, entendeu?
Você acha que você não tá sendo tão inocente quanto os próprios conceitos que você tá falando da não, direita e esquerda? Eles não vão te escutar e...
Cara, engano seu, é que você não vê o que eu recebo de comentário aqui e escuta, cara. Eu tenho caras que escrevem pra mim pra dizer o seguinte, fala, bicho, você quando fala de política, você é uma merda, eu não concordo com nada do que você fala, é um absurdo, você tá totalmente errado, mas cara, eu não consigo não ouvir o Café Brasil, até pra discordar de você, entendeu?
Acontece muito isso aqui também. Aproveitando que você faz bastante palestras aí, tá acostumado com esse meio, aconteceu já alguma situação inusitada, alguém te xingou no meio de uma palestra, tem algum caos aí pra gente?
De xingamento, de perseguição, não, porque a palestra ela é intimida, sabe? É um negócio meio intimidador, ela é diferente, pra um cara levantar lá e falar não concordo e discutir com você, normalmente as pessoas ficam intimidadas, né? Porque não é todo mundo que... Você tá com uma plateia de 300 pessoas lá, um cara vai levantar lá pra discutir com o palestrante. Até já aconteceu uma ou duas vezes, mas...
É isso que a gente quer saber, é isso aí.
Não, mas não pega bem, sabe? Não pega bem. Eu já tive gente que já tentou me questionar lá no meio e a própria plateia se vira contra a pessoa.
Sim.
Do mesmo jeito que ele discordou, tem mais um monte de gente concordando, que quer que eu continue falando, né? Então, é uma coisa meio intimidadora. Se eu pegar uma palestra minha e fizer em vídeo e publicar na internet, eu tô fudido, cara.
Por que você acha isso?
Que vai vir de gente metendo a boca, os caras vão descer a lenha, vão detonar... Coisa que o cara não faria lá na hora, no palco, ele faz na internet. Ele
entra aqui
e vai descer o pau, entendeu?
E na internet, geralmente, quem não gosta é que vai e digita alguma coisa. Mas quem gosta, às vezes, simplesmente olha, gosta.
É.
No máximo, ele clica num like, sei lá, compartilha. Raramente comenta.
Parece que tem meio que uma dinâmica. Quando você publica alguma coisa, primeiro vem uma leva de gente que gosta. Ô, oh, legal, gostei. Passam ali algumas horas, um dia, chegam os caras que não gostam. E vem assim, vem de batelada, né? Então eles demoram um pouco pra vir. E quando vem, entra os que não gostam lá e começam a detonar, né? Então parece que tem um tempo de reação, né? O cara acho que lê, não engole aquilo. tranquilo, rumina um pouquinho, aí vem, agora eu vou bater no cara.
Aí vomita, né?
Eu hoje, quando eu vou escrever um texto, por exemplo, cara, eu já tô lá na frente, é quando é um jogo de xadrez.
Mas você acha que isso não afeta o conteúdo? Assim? Ah, você acaba se policiando, né?
Eu acho que tem essa questão, você tem que se policiar, e eu acho que isso não é ruim, eu acho muito legal eu me policiar, porque no meu policiamento eu já desarmo caras que já desvirtuariam o texto na abertura.
Você já conta com diálogo prévio, né?
Sim. Semana passada, eu botei um texto no ar que eu começava o texto assim: no calor insuportável de São Paulo, quebra o ar-condicionado no meu carro. Ponto. Quando eu escrevi isso aí, eu falei, puta, a hora que eu publicar isso aqui, bicho, já vai vir um neguinho, aê, burguês, coxinha, andando de carro com ar-condicionado. Aí eu parei e falei, puta, continuei o texto. Eu falei, sim, eu sou um coxinha que anda de ar-condicionado na cidade de São Paulo. O que aconteceu aí? Eu não deixei de dar minha mensagem, não perdi nada, quebrei a perna do cara que ia fazer a piadinha, porque eu já fiz antes dele.
É, exatamente.
Esse exercício eu tenho que fazer.
Uma coisa que eu acho interessante, você sempre vai encontrar alguém que tem menos que você. Até os mendigos tem lá o cara que briga pelo melhor papelão, sabe?
Sim.
Então esse negócio de chamar alguém de coxinha ou de esquerda ou de direita pelo que ele tem, só mostra um preconceito ou uma inveja, né?
Isso é uma puta de uma besteira. É que como é chato, é ruim chamar alguém de burguês hoje em dia, já caiu de moda, entendeu? É meio jurássico. Então, como você não pode chamar de burguês, porque a hora que você fala isso, os negros, puta, lá vem o sujeito, criaram coxinha, entendeu?
Coisa que eu não entendo, Luciano, você faz críticas ferrenhas, através das suas provocantes palestras, dos podcasts, você bate na política, você bate sobre costumes sociais, e mesmo assim você consegue patrocínio. Nos ensine essa mágica, por favor.
Bom, então eu vou te contar duas coisas que eu imaginei, isso eu aprendi no tempo que eu estava no universo corporativo. Eu fui diretor de marketing de uma baita multinacional de autopeças, e eu fiz uma carreira lá de 26 anos, que foi uma carreira interessante, que explica meio o que acontece com o patrocínio aqui, olha só. Eu era o cara de marketing na empresa, era uma indústria de autopeças que não tinha nada a ver com marketing, aliás, os caras odiavam marketing, e mesmo assim, eu ia lá fazendo, eu pintava, bordava, cresceu meu departamento, aquilo ficou grandão, cara, eu conseguia budget e tudo, e durante muito tempo, quando eu era mais jovem, eu ficava super orgulhoso, eu falo, cara, eu tô conseguindo sobreviver, tô conseguindo apoio numa empresa que não apoia aquilo que eu faço, porém eu consigo, porque eu sou talentoso pra cacete, entendeu? Eu sou tão bom que esses caras confiam em mim e me dão dinheiro. Até o dia que chega a maturidade e você percebe que você consegue o dinheiro porque você não significa bosta nenhuma. Entendeu? Cara, meu, isso é
paradoxal isso, né?
Não tem importância nenhuma essa porra. Dá o dinheiro pra esse bosta, deixa ele brincar lá e não me enche o saco, entendeu? E aí você fala, cara, mas é por isso. Como eu não incomodo, dá o dinheiro pro cara. E agora o que tá acontecendo comigo aqui agora? Eu não incomodo, cara, porque eu, por mais que o programa seja um sucesso, tudo, bicho, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Meu programa não tem nenhum tipo de alcance que você fala, puta, aquele prestígio que a mídia tradicional dá, está indo ao ar em horário comercial, falando para 35 milhões de pessoas, não tá, cara. O podcast é uma coisa muito de nicho, né? Então, como eu tenho um peso muito grande nessa questão toda da cultura e tudo mais, os patrocinadores que estão comigo entenderam, né? Que por mais que eu meta a boca, por mais que eu fale, etc e tal, eu não tô sendo um cara agressivo, não sou leviano. Aí se vier alguém com uma argumentação legal, eu ponho no ar, cara. Eu não tenho problema nenhum.
Sim.
Já cansei de fazer programa com a carta de um cara me desencando, cara. E eu fiz o programa inteirinho contra mim pra discutir uma ação. Então o cara que escuta fala, pô, esse cara não tá lá pra botar fogo no circo, né? Ele tá pra propor discussão.
Com certeza. Você aceita doações também ou é só focado mais nessa área de empresas?
Eu tô tateando ainda nessa questão da monetização daquilo que eu faço, né?
Uh-huh.
Então como fazer pra ganhar dinheiro? Então tem mil e uma correntes, tem a corrente da doação. Fora do Brasil é um negócio absolutamente trivial e comum.
Sim, sim. Né? Sim. As pessoas estão muito acostumadas lá.
Né? Sim, pra ele é normal. Aqui no Brasil, tá pedindo esmola, onde já se viu, que coisa vergonhosa, né? Bom, eu botei o botão lá no meu site, mas eu não fiz muita pressão lá em cima. Se você quiser entrar no site e procurar, você vai achar em algum momento lá um lugar que diz, olha, ajude o programa e faça a doação. E eu tenho doações. Tem um pessoal que entra, todo mês entra alguém, dá ali 50, 100 reais, alguma coisa assim. E
que bacana.
Pouquinha coisa, mas tá lá.
O futuro tá indo nessa direção, pelo menos do meu ponto de vista, porque a AdSense do YouTube ou do Google, pra mim não tá fazendo diferença, é muito pouco. Cada vez os caras pagam menos.
Sim.
Então parece que tá começando a surgir uma cultura das pessoas aqui no Brasil de falar, olha, pô, o conteúdo é bacana, eu vou pagar pra ter esse conteúdo.
Sim, exatamente. Sim, claro.
E pra ter um conteúdo independente, né? Porque você vai acessar um conteúdo de um jornal grande e tal, você não sabe se aquilo é um conteúdo pago.
Sim.
É, que é uma propaganda,
exatamente, uma propaganda escondida, né?
Sim, ou sim. Se eu realmente o conteúdo dela, né? É um conteúdo jornalístico, né?
Concordo totalmente com você e acho que esse é exatamente o caminho, cara. Eu tenho que ajudar a bancar aquilo que eu acho que serve pra mim. O problema no Brasil é um problema cultural terrível. Outro dia eu fiz um ensaio. Eu entrei no Facebook e botei uma pergunta. Ela fala, gente, eu tô estudando uma série de opções aí. Uma delas...
Você cobrar o podcast.
Não, pera aí, ó. Cobrar os episódios antigos do podcast. A proposta é a seguinte. Eu vou colocar o podcast como ele é no ar. Ele vai ficar normal. O episódio fica um mês no ar. Todo mundo que quiser baixar, pode baixar. Passado um mês, ele cai num lugar onde você, para ter acesso a ele, tem que pagar. O retorno foi terrível. Os caras, que absurdo! Porra, meu!
Capitalista!
Eu falei, meu, esse cara paga R$3 por um litro de gasolina.
É.
E não quer pagar 99 centavos.
Aqui ele, tá R$3,70 aqui no Rio.
E dá R$10 por flanelinha, né?
Esse cara paga R$8 uma latinha de cerveja, bicho, que ele vai mijar depois na esquina. E ele não paga R$1 pra ouvir o podcast, porra. Eu vou lançar um podcast novo no final desse mês.
Primeira mão, Luciano?
Primeira mão.
Opa!
Chamado Leadercast é o nome dele, né? É um podcast sobre liderança, só de entrevista, onde eu vou pegar pessoas e vou entrevistar. Aliás, o Otário possivelmente vai ser um deles,
oh,
né? Que eu vou pegar.
Legal!
Vou conversar com o cara sobre o ponto de vista de alguém que faz acontecer, entendeu? Então fala, não importa o que você faz. Então eu já entrevistei padre, já entrevistei executivo, já entrevistei sociólogo. Cara, você fez alguma coisa acontecer. Me conta como é que é isso. De onde veio, por quê, como é que você fez.
Muito legal.
E vou discutir essa coisa do cara, gente que faz acontecer. E a ideia é, como eu tô com um negócio novo na mão, é lançar um podcast já cobrando o podcast. Vou fazer 12 podcasts de uma vez só, cada um tem mais de uma hora de duração, e vou lançar a temporada completa que nem o Netflix.
Sim, sim.
Entendeu? Vai ao ar, ao mesmo tempo, 12 podcasts estão lá, e o cara que entrar e pagar, ouve quando quiser, do jeito que quiser, os 12 estão na mão dele.
É, que bacana.
Ô Luciano, quando você faz alguma crítica sobre um assunto sério, por exemplo, você acaba utilizando bastante o recurso do humor, de comentários bem humorados, né?
Sim.
O que é uma coisa também que eu acabo usando bastante. Mas você tem medo de acabar banalizando um assunto que é sério, ou então as pessoas não entenderem o sarcasmo que você está fazendo, ou achar que é tudo brincadeira?
Vamos lá, em duas partes. A primeira parte é a questão do sarcasmo e da ironia, né? Quer dizer, não é todo mundo que compreende, e eu realmente eu tenho problemas direto. Eu já até criei uma vinheta no podcast que é ironia, né? Entra uma vinheta fazendo ironia. Lala, solta a vinheta aí. O Lala põe ironia, né? E criei um outro negócio no Facebook que é um hashtag tutorial para entender o post. Entendeu? Eu publico o post e no final eu ponho tutorial para entender o post.
É muita boa vontade.
E desfaço a ironia, né? Isso é uma questão complexa, porque a ironia não é todo mundo que pega.
Na parte escrita, então, né? Mais complicado aí.
Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus.
Eu tento colocar sempre um rostinho de smile, né? Um sorrisinho no final, pra pessoa ver que tô num tom meio de deboche.
Que te dá aquela sensação de tá contando a piada, né? Tá contando o fim da piada,
sim,
explicando piada, né?
É.
Não tem nada que me satisfaça mais do que eu botar uma puta ironia, um sarcasmo e ver um cara que entendeu.
Sim.
E o cara vem e faz um comentário e você fala, meu puta, o cara sacou a jogada. Isso é uma delícia, né?
É.
Outro ponto é o seguinte, cara, minha formação é cartunista, não tem como fazer cartoon sem humor.
Sim, né?
Então, então esse é um ponto. Segunda coisa, o humor pra mim é ferramenta, cara. Se eu conseguir que o cara esboce um sorriso, mesmo que seja mental, eu entro direto na alma do cara, não tem como, ele não consegue brecar. Então, pra mim, o humor é ferramenta. Eu não consigo imaginar eu fazendo meu trabalho sem usar humor.
Entendi.
Então eu não tenho medo nenhum de banalizar, até porque eu tomo um cuidado brutal para que o humor não seja maior do que o conteúdo que eu tô usando ali, né?
Esse humor é mais puxado pro sarcasmo,
né? É, e o humor é uma jogadinha, é aquela coisa que você tá sério, 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 e de repente você dá uma desanuviada, faz uma brincadeira, faz um comentário. Então eu explorei e exploro muito no programa, até as reticências que eu uso no programa, o silêncio que eu coloco ali, a entonação que eu dou em algumas coisas, tudo isso tem um quê de falar, olha, eu tô te falando uma coisa, mas tô induzindo a outra, né?
Sim, é, faz parte.
Faz a pessoa também digerir aquilo, sem ter aquilo tudo mastigado, né?
Esse é o grande lance, quer dizer, uma coisa é o conteúdo que eu tô distribuindo, a outra coisa é o esforço que a pessoa tem que fazer para conseguir pegar meu conteúdo.
Sim.
Se o esforço é zero, bicho, porra, Big Brother Brasil, cara, não tem que pensar... cara, senta lá na frente e assiste aquela porra e acabou.
Não, tem esquenta. O Big Brother Brasil é filosofia pura perto do esquenta, cara. Sério.
É verdade.
Esquenta
não,
é, verdade. É a visão do inferno. Tem todos os estereótipos possíveis, entendeu?
Tá vendo? Tá vendo como você é coxinha e lixo?
Eu sou coxinha, sou quibinho, eu sou bolinha de carne. Eu falei do esquenta, por quê? Porque tem aquela glamorização da miséria.
Sim.
Porque ninguém ali tá interessado em haver uma mudança, ao contrário de todos nós que estamos aqui reunidos no podcast dos nossos ouvintes. Na verdade, o esquenta é mostrar como se fosse uma coisa boa você morar em um lugar onde tem tiroteio, onde tem tráfico de drogas, onde tem briga com policial, onde tem uma moradia irregular. Eles colocam aquilo como se fosse legal. Em vez de incentivar, como todos nós, uma mudança, uma melhoria para as pessoas, eles só buscam uma identificação fácil. Ah, eu estou me vendo na televisão, então eu sou importante, então não interessa melhorar, sabe? É nesse sentido que eu estou falando.
Tem um viés ideológico naquilo lá, cara. Aquilo não é um programa de entretenimento. Aquilo é uma mensagem ideológica que está sendo passada adiante e você sabe de onde vem, sabe as coisas.
Olha o sarcasmo, olha o sarcasmo. Sarcasmo!
Mudando um pouco o tom aqui da entrevista em todo o bate-papo, né? Quais são os seus ídolos aqui? Por acaso tem algum no Brasil que te inspire?
Ah, cara, essa pergunta é difícil. Porque quando você escolhe alguém, você deixa de fora uma porrada de outras coisas, né? Então tem. Você falar, pô, olha, tem algum cineasta, tem algum ator, tem algum. Sempre tem, né? E aí você vai cair na vala comum. Ah, quem é o ator? Ah, eu era inspirado pelo Paulo Autran, achava um cara legal. Eu adorava o Mário Lago. Aí eu vou descobrir que o Mário Lago era um puta de um comunista. Entendeu? Falou, porra, mas o cara era um animal, assim, era um animal, mas o que ele fez era tão legal. Então é muito complicado. Se você fosse mais específico e falava assim, você tem alguém que te inspira quando você vai jogar futebol? Eu falei, eu tenho. É o Roberto Rivelino quando eu vou jogar futebol.
Saindo pela tangente.
Não, mas eu tô dizendo aí, é isso aí. Então se você falar pra mim aqui hoje, olha, na música, tem alguém que te inspira? Tem, cara, eu amo Chico Buarque. Acho Chico Buarque fantástico. Eu tenho tudo que esse cara fez. Adoro, eu choro quando ouço as músicas dele.
Eu gosto das músicas dele também.
Agora, bicho, é um animal quando você fala em político. É uma zebra. O cara morreu há 2 séculos atrás, não sabe o que fala, é um idiota. Mas, cara, do ponto de vista...
A ideologia dele não tira o talento.
Nada. Adoro o cara e quero muito continuar ouvindo. E eu consigo separar essas coisas, né?
E leva em consideração que essa galera também não tem muitos amigos, né? Porque você pega, por exemplo, o Milton Nascimento, que é um monstro da nossa MPB.
Sim.
Sabe? Não tinha um filho da puta, um amigo pra falar, Milton, você é lindo, maravilhoso, você é nosso Bulbasauro, mas não canta Love of My Life na abertura do Rock in Rio. Porque vai estar uma merda. Ou seja, essas pessoas são envoltas em plástico bolha.
Cara, eu escrevi um artigo, e acho que até usei num programa meu um tempo atrás, chamado Sobre Fascismo e a Arte de Comer Picanha. É o nome do artigo.
Título fantástico, hein? Parabéns.
Depois você procura aí. E eu digo lá que eu faço o seguinte aqui, cara, eu consumo meus produtos culturais e tudo mais, livros, etc e tal, do mesmo jeito que eu como picanha. Né? Então, por exemplo, eu odeio gordura de picanha. Então, quando eu tô lá no restaurante, o cara vem, ele me dá picanha, eu vou lá, ajudo, ele corta a picanha, ele põe a picanha no prato. O que que eu faço? Eu tiro fora o excesso de gordura e como a carne, um pouquinho só da gordura, que é o suficiente pra mim, aquela gordura toda eu jogo fora. Quando eu vou ler um livro, eu faço igual, cara. Pega, por exemplo, já que nós estamos falando dos caras aqui, eu pego um livro do Olavo de Carvalho. Cara, eu arranco fora toda a gordura. Lá no meio tem coisas que são maravilhosas, mas aí, de repente, o cara vira um puta de um carola. Começa a falar coisa de religião, fala, bicho, isso não me interessa, eu tiro fora, entendeu?
É, tem muita coisa interessante dele, mas tem realmente essa parte religiosa aí, começa a ter que
poder tudo. E aí você pega, eu tiro fora, falo, opa, gordurinha, tiro fora a gordurinha, e fico com o miolo, porque o miolo é fantástico, cara.
Entendi.
E eu descubro coisas maravilhosas. Então eu consigo pegar um autor de esquerda, por exemplo, e tirar coisas legais de um cara de esquerda, porque eu consigo jogar fora a picanha. Agora, você tem que estar muito com sangue frio, né? Acabei de ver Chico Buarque no programa do PT... dizendo que vai votar na Dilma porque ela é melhor do Brasil. Né? E aí eu vou lá e...
cálice, né?
E como é que eu vou botar o cálice, vou ouvir cálice, acabou de ouvir o cara. Tem que ter sangue frio. Fala, opa, gordura.
Dentro de tantos questionamentos filosóficos, cabe alguma religião, Luciano?
Olha, cara, a minha formação, eu sou católico apostólico romano, daqueles de ir na missa todo dia, todo domingo,
é mesmo,
até os 18 anos de idade.
Caramba.
Aos 18, eu questionei, eu achava que aquelas histórias estavam fantasiosas demais. E peguei, parei, para o horror da minha mãe, eu parei de ir. Então eu não segui nenhuma religião. Porém, eu tenho certeza absoluta que grande parte do que eu sou, do que eu penso, até como um bom cidadão, um bom ser humano, se deu por causa da educação que eu tive apostólica, católica, romana. Se fosse budista, seria igual. Se fosse islâmica, não esses malucos aí, mas islâmico, como tem que ser, eu acho que seria igual. A questão toda é que eu fui educado diante de uma série de valores que para mim serviram para ser o que eu sou hoje, até mesmo para questionar a religião hoje em dia, né?
Sim.
Então eu não sigo nenhuma religião, não sou nenhuma delas. Talvez seja uma questão de tempo, pode ser que mais tarde eu tenha que me recorrer a alguma delas para buscar algum tipo de conforto de alguma outra prioridade que vai aparecer na minha vida. Mas então, eu respeito profundamente, cara, eu não sou aquela história, ah, sou um ateu e chuto o pau da barraca. Não, eu acho que ela tem uma função social e eu acho que o mundo seria muito pior se não tivesse religião nele. Não tenho dúvida nenhuma, né? Se historicamente não houvesse nenhuma religião, eu não sei se teria mundo, cara.
Entendi.
Acho que já teria se matado todo mundo um ao outro, né?
Bonito. Ou não.
É, pois é, ou não.
Luciano, você acha que dá pra acreditar no Brasil?
Puta, o Brasil é maior que o buraco, cara. Sabe, não, por mais buraco que você faça aqui, a coisa é tão grande. E eu vou dar uma dica pra vocês que eu sempre repito quando eu falo por aí. Como eu sou palestrante profissional, eu faço por ano aí, sei lá, 70 palestras no Brasil, vai?
Caramba!
E, cara, viajo o Brasil inteirinho e eu vejo coisas desse país aqui que você nem faz ideia que existe. Em agosto do ano passado, agosto, setembro, eu fiz 22 palestras em 40 dias no interior do Mato Grosso. Só no Mato Grosso, em 22 cidades, fazendo um projeto lá que chama-se a ProSoja, que são todas as cidades onde está a grande produção de soja. Ou seja, eu entrei dentro do intestino do agronegócio brasileiro.
Caramba!
Cara, e eu cheguei lá, eu desembarquei lá com a ideia do agronegócio que a gente forma aqui em São Paulo, com a mídia, entendeu? Então eu falei, pô, eu vou chegar no lugar onde os caras matam índio, onde os caras envenenam água, onde os caras usam veneno na comida, onde os caras acabam com as árvores, desmatador, bandido. E eu entrei num lugar onde você fica enlouquecido quando você vê o nível de profissionalismo dos caras. Vê que os caras amam a terra onde eles estão, portanto eles não vão envenenar aquilo. Mas eu tava lá dentro, cara. Eu tava dentro do campo, junto com os caras, subi em cima do trator, peguei na mão dos caras, conversei com o índio e fui ver uma realidade que não tem nada a ver com essa coisa que os caras pintam aí todo dia, né?
Sim.
E aí você fala, cara, mas então se a única janela pro mundo é essa da mídia que tá me trazendo esse monte de conversa que tem um interesse e eu acreditar nisso, o Brasil não tem mais jeito. É basta eu assistir o Jornal Nacional e ir embora pro aeroporto e pegar um avião.
Entendi.
Ou você acha que dá pra sobreviver a uma semana de Jornal Nacional acreditando em tudo que eles falam ali? Não dá, sim, cara, porque aquilo que eles mostram é absolutamente impraticável.
Sim.
Só que eu vi outra coisa. Eu tava lá, cara, eu fui lá visitar. Eu saio de São Paulo e vou pra todo lugar. Todo lugar que eu desço, os caras pra mim, meu, como é que tá lá sem água, bicho? Como é que vocês fazem sem água? Como é que você faz sem tomar banho? Eu falei, cara, pera um pouquinho, bicho. Eu não deixei tomar banho. Na minha casa eu não tô sem água. A gente sabe que a situação é complicada, mas não é essa seca que vocês estão pensando que é aqui. E os caras lá fora imaginam que tá um horror isso aqui. Então há uma construção de uma imagem do país que é muito pior do que o Brasil na verdade é. Só que para você poder contestar isso, você tem que estar no campo vendo as coisas. E eu, felizmente, eu tô. Então eu falo isso de coração. Eu falo, cara, eu vou nos lugares, eu escuto. Na minha plateia tem 300 caras da cidade, eu converso com um monte de gente. Eu não vou pedir opinião para um cara só. Eu tô dentro de um táxi, cara. Todo lugar que eu vou, eu tô conversando com o taxista. E os caras estão me dando o termômetro do que tá acontecendo. Aí você fala, cara, a situação não é tão feia como pinta. A situação não é tão horrorosa como pinta. O que significa? Que alguém tá pintando para mim. E se eu acreditar no que o cara pinta, a resposta é o Brasil não tem mais jeito. Caia fora.
Sim.
Eu escrevi um livro chamado Brasileiros Pocotó, em 2004. Onde eu pintava esse negócio do Brasil e falava o seguinte: a música é uma bosta porque essa é a música que dá audiência, porém essa música dá audiência porque só tem isso para escutar, e como os caras só escutam isso aqui, eles continuam comprando, e aí faz sucesso um grupo de pagode de acrílico, e imediatamente outro grupo surge, mais outro grupo, mais um.
Um loop infinito.
Isso é infinito, e acaba e vende um milhão e continua naquele no processo que é uma roda. Em algum momento essa roda tem que ser parada. Quem é que tem que parar essa roda? É o cara que vai lá e que financia essa porra desse programa. Quem é o cara que tá botando um anúncio no programa policial que tem aquele outro lá falando um monte de merda, mostrando...
Terra, cidade graça, desgraça.
Quem é que tá financiando aquilo? Quem que tá pondo dinheiro lá? Ah, porra, é a Azaleia. Quem é o gerente de marketing da Azaleia, porra? deixa eu falar com esse cara. Aí o gerente de marketing, não, mas quem me recomendou é a agência. Deixa eu ver com a agência, qual é o negócio aqui? Ah, é que a audiência lá é de 35 milhões de pessoas. Cara, você não se interessa em saber quem é essa audiência? Você não se interessa em querer alimentar um pouco essa audiência? Você não quer em melhorar o nível da audiência? Sim. Você só quer vender sandália, porra?
Pois é.
Entendeu? Então, como esse pessoal não tem essa consciência, eles estão botando dinheiro, cara, e continuam financiando. Essa porra só tá no ar, porque tem alguém pagando pra tá no ar.
Sim.
Não adianta eu chegar aqui e reclamar do Gugu Liberato. Eu tenho que ver quem é que tá sustentando esse cara, bicho. E aí é um cara igual a mim, o filho da puta de um diretor de marketing de uma grande empresa que não tem nenhum compromisso com porra nenhuma e tá botando dinheiro lá porque lá dá audiência. E a agência de publicidade mostrou pra ele que se ele botar lá, ele vai vender mais sandália.
Então, cara... o mal desse país são os diretores de marketing.
Não, eu eu era um deles, hein, cara?
Falando nisso, Luciano, pra gente dar uma quebra nesse assunto, qual o atual politicamente incorreto você mais sente falta, sabe? Aquele de chamar o seu amigo negro de preto, de cigarrinhos de chocolate com crianças estampadas em suas embalagens, revólveres de espoleta vendidos em banca de jornais.
O que eu sinto falta é da liberdade que a gente perdeu, né? Eu acho que não é de uma coisa em si, é da liberdade. Aí de repente chegar pra um cara que eu sempre fiz, ô negão, e aí fala, puta, se alguém me ouvir chamar de negão, vão achar ruim. E eu passei a me policiar, entendeu?
Isso é muito ruim, né? Você passou a pensar nas palavras pra medir o seu carinho, né? Tipo, negão, é meu amigo.
E ninguém quer saber a intenção minha por trás daquilo, cara. A intenção ao falar negão foi reduzir o cara.
É.
Para com isso, bicho.
É, até porque bobagem. É superlativo, né?
Não, é uma baita bobagem.
Sim.
De novo, isso aí é tudo, é cortina de fumaça, cara. É feito pra... mudar o discurso.
Dividir pra governar, né?
É, pra te rotular, entendeu? Pra te botar no rótulo, te jogar numa casinha. E se você não estiver esperto, você entra no discurso e vai ficar refém desses caras.
Pois sim. É.
Luciano, e aproveitando aí, quais são os seus projetos futuros?
Então, cara, eu tô com esse esquema agora de lançar esse novo podcast, que foi uma... O mercado surgiu essa necessidade, né? Eu comecei a trabalhar bastante com a questão do vídeo há 2 anos atrás. Eu fiz uma série de vídeos que eu chamei de Iscas Intelectuais. Eu tenho 45 vídeos publicados.
São muito bons.
Mas você tá colocando no YouTube? Tem um canal?
Tudo certinho. Canal no YouTube, tudo certinho lá.
Fala aí pra gente.
É o canal do Luciano Pires, né? Se você entrar no portal cafebrasil.com.br e você vai ver logo na home page lá os vídeos, os Iscas Intelectuais. Clica ali, você entra, eles estão todos lá. Se você for pro YouTube botar no canal do Luciano Pires, vai aparecer também, né? Mas o que é aquilo lá? São coisas voltadas pro universo mais profissional, entendeu? Então, eu quero chegar ao seguinte, eu quero, se na tua empresa, se for fazer uma reunião de negócios aí amanhã com a tua equipe, antes da reunião começar, cara, faça um vídeo. E nesses vídeos eu trato de coisas que têm a ver com o dia a dia da gente, não necessariamente só coisas do universo profissional. Por exemplo, tem vídeo que eu vou discutir a diferença entre valor e preço, outro vídeo eu vou discutir como é que você fala em planejamento, mas tem um vídeo que eu falo de comunicação, como é que a mídia está fazendo a tua cabeça e faz você pensar o contrário do que na verdade é, né? Então são pequenos temas que eu estou levando ali que propõem uma discussão mais profunda. Por isso eu chamo de isca intelectual, quer dizer, eu jogo a fumaça, levanto a poeira e a pessoa que se sentiu ali motivada que vá atrás para procurar isso, né?
Você provoca o senso crítico.
Né? É bastante. Você vai ver que ela é bem assim, é bem humorada, tudo, mas eu tenho aquela pegadinha, sabe, de dar uma mordidinha na pessoa e falar, meu, pensa um pouco mais nisso aqui, né? Então eu pretendo voltar para essa produção desses vídeos e parece que agora eu consegui chegar no modelinho. Eu vou começar a entrar de novo nessa questão do vídeo para comunicação. Quer dizer, eu vou manter aquilo tudo que eu tenho, mais o canal de vídeo.
Você vai dar conta de tudo isso, Luciano?
Cara, aumentando os tentáculos.
Do jeito que eu montei, tem que ser uma fabriquinha, né? E eu funciono como fabriquinha. Então, o podcast Café Brasil só existe porque eu cheguei num desenho em que um dia trancado com o Lalaia Assis, eu liquido o mês, entendeu? Uhum. Então, ele me toma 2 dias do mês, digamos assim. Ou, vamos lá, 4 dias do mês eu uso para fazer o Café Brasil do mês.
Você que roteiriza todo o Café Brasil?
Sim, 100%. Eu sento, eu faço roteiro, eu entro as músicas, eu escolho tudo. Caramba. A gente monta no estúdio aquilo que eu já levei tudo planejado lá, né?
Geralmente, quanto tempo demora pra você fazer? Uma vez que você montou o roteiro ali, faz a gravação, a edição, quanto tempo demora?
Hoje eu levo 2 horas pra sair com o programa pronto de dentro do estúdio. Antigamente a gente levava 1h20 pra fazer um programa de 25 minutos. Hoje eu levo 2 horas, porque a gente sofisticou a edição. A edição tá muito mais trabalhada, né? Então eu em duas, a hora que eu entro no estúdio, sento na frente do microfone, dali a 2 horas eu tenho na minha mão o pendrive com o programa pronto.
Muito bom, que inveja.
Aliás, é, então, o programa do Queen é fantástico.
Ah, não, esse foi diferente, esse aí demorou.
Esse do Queen, caramba,
esse,
não, cara.
Esse demorou, cara, esse
você
demorou.
Pegou na emoção.
É mais trabalhado, porque tem um baita recorte. Sim, o trabalho de edição musical que tem nele é super complexo. Mas nem de longe demora o que demora um podcast normal. Esse nosso papo aqui, você vai ficar 12 horas editando isso aqui, cara?
Vai.
No, eu,
no,
eu,
mínimo,
eu,
no mínimo, no mínimo.
Eu não vou, o Diego que vai.
Então...
Luciano, infelizmente a gente está chegando ao final desse Otário Cast. Eu queria agradecer profundamente a sua participação, os seus ensinamentos aí. Foi muito legal a conversa que a gente teve. Se você quiser deixar os seus contatos finais aí.
Vamos lá, aquela de sempre, né? O meu site é o lucianopires.com.br. De lá você vai para o Portal Café Brasil. Vai pro podcast, vai pros artigos, vai para tudo aquilo que eu faço a partir do meu site pessoal, você chega lá. No Facebook eu tô também como Luciano Pires do Facebook, né? Tem uma atividade febril no Facebook, no Twitter, @LucianoPires. E ali eu faço, inclusive, o tempo interagir, como mudar com as pessoas, e tem sido muito legal. E no mais, cara, é o seguinte, bicho, eu não quero que ninguém me siga, eu não quero ganhar nada, eu quero mais é ser contestado. O que eu preciso é o seguinte, tô saco cheio de ver gente indiferente, e o que me interessa é fazer com que as pessoas sintam alguma coisa. Ou você vai me odiar, ou você vai me adorar, ou até você vai pra escrever pra mim, pra dizer que eu sou um idiota, você foi obrigado a pensar pra ter que argumentar, entendeu? Então, se você fez isso, eu cumpri minha função. Que foi aquela de chacoalhar um pouquinho, falar, meu, sai da mesmice, sai dessa pasmaceira aí, bota a cabeça pra funcionar, e quem sabe você ajuda a gente aí a botar esse país dos eixos no futuro.
Muito bonito.
Muito bom.
Ó, parabéns a vocês pela ideia aí do podcast. Eu amo podcast, então eu faço podcast desde 2006.
Obrigado.
E acho que essa é a mídia do futuro. Acho que vocês acertam na mosca trabalhar com essa questão do podcast, né? Pelo que eu tô vendo aqui da conversa com vocês, tudo isso aqui tem tudo pra explodir, cara. Contem comigo aí, até pra divulgação e tudo mais. Ah, eu vou dar...
Poxa, obrigado.
Obrigado pela aula.
É o pessoal aí atrás aí. Valeu.
Diego, com umas palavras finais aí.
Eu espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu com esses dois monstros da internet, né? Que são, de fato, se vocês não se sentem ao menos instigados, pelo amor de Deus, né? São... É, galera, eu tenho alguns projetos, eu tenho um podcast cultural chamado Black Cultural, Blackcast. Procurem, a gente trata de variedades culturais com muito bom humor. Tem um podcast também sobre música, que é Notas Musicais, que são informações semanais a respeito do mundo da música. É bem bacana. Então, em vez de você ficar lendo inúmeros artigos, eu sintetizo tudo, sempre com muito bom humor. Coloco lá todas as informações relativas à música. E também, se vocês gostam de tecnologia, tem o iTouchCast, que é o podcast do site iTouchBR. É muito bacana, a gente aborda tudo, sempre com o ponto de vista da Apple. Me sigam no Twitter, DVB oficial, me xinguem, me ofendam, a internet serve pra isso.
E o cara vem dizer que eu faço muita coisa, cara.
Valeu, Luciano, valeu, Diego.
Valeu, Otávio. Obrigado a vocês aí.
Grande abraço aí pra todo mundo.
Bem, foi um papo de quase 2 horas, transformado na edição em um papo de 40 minutos. Espero que você, se não conhece o canal do Otário, se anime a conhecer. No YouTube, procure pelo canal do Otário e no Google pelo podcast do Otário. É diversão na certa que vai te deixar de cabeça quente. E assim então, embalado pela melodia de Adeus em Ritmo de Lava Jato, de Juca Chaves, produzido pela turma da Panela Produtora, que vamos ficando por aqui. Com o Otário Lala Moreira na técnica, a otária Cissa Camargo na produção e eu, que sou o rei dos otários, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco Juca Chaves, o Otário e o Diego Vilas Boas. Sempre lembrando a você que a Pellegrino, além de ser uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, também distribui conhecimento sobre gestão, comunicação e outras coisas legais que vão ajudar você a não ser um otário. Acesse facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega a você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio esse programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast e para visitar a nossa lojinha no portalcafebrasil.com.br. Tá cheio de coisa lá que ajuda a gente a deixar de ser otário, viu? E mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 967 89 8114. Se você está fora do Brasil, é o 55 11 967 89 8114. Sem esquecer do Viber, aquele aplicativo que você deveria baixar aí no seu celular para acessar o grupo do Podcast Café Brasil e ter informações que só quem tá no grupo tem, sabia?
Adeus, ladrões!
Para terminar, um pouco mais do Otário.
Oh, que legal!
Ajuda-nos, há 11 anos em seu coração.